Olá, leitores da coluna O Brasil, como nos parece, e também ouvintes deste podcast, deste conceituado jornal. O meu nome é Walter Marcos Knezel Birkner, eu sou sociólogo e articulista desta coluna, do Brasil, como nos parece. Falo no meu artigo da semana sobre a troca dos cargos comissionados, denunciando o caráter meramente fisiológico da assunção dessas funções, tão importantes quanto negligenciadas do ponto de vista do interesse público republicano, em função do gasto de energia, de capacidade técnica, de conhecimento, e, sobretudo, ou entretudo, o gasto de dinheiro público e do caráter de irrelevância que os cargos comissionados acabam assumindo do ponto de vista da administração pública, o que é um problema gravíssimo, porque são usados como moeda de troca quando, na verdade, deveriam ser assumidos por pessoas com capacidade e compromisso absolutamente técnico e cognitivo, e não fisiológico. Para se ter uma ideia, esse é um problema tão sério que no Brasil, atualmente, eu não tenho o um número exato, mas desde há mais de 20 anos atrás, há cerca de 25 anos atrás, nós já tínhamos 22 mil cargos comissionados só por indicação da Presidência da República, sem contar todos os cargos comissionados pelo Brasil afora, nas outras instâncias federativas. Só no governo federal, o número de cargos comissionados representa quatro vezes mais do que o do governo federal dos Estados Unidos, que é uma nação muito mais rica, muito mais potente e mais populosa do que a nossa. Então, isso é para ter uma noção inicial, sobre o tamanho do nosso problema, da nossa desproporção e, portanto, de quanto nós canalizamos recursos públicos, frutos do nosso trabalho, para a manutenção de uma condição que é fisiológica e patrimonialista. Bom, o quanto representam as peças da engrenagem, de onde sai o patrimônio público para o enriquecimento pessoal e para o sustento do império de dezenas de partidos, que esse é outro problema institucional que nós precisamos resolver, mas que faz parte desse pacote. E quanto isso custa caro em termos de dinheiro público, como já disse, e também da abdução, tanto do dinheiro público quanto das oportunidades de gerações de jovens que não têm oportunidades, deixam de ter oportunidades em função da nossa prioridade antirrepublicana de sustento dessa máquina patrimonialista. E o quanto isso também fere o ânimo empreendedor da sociedade e a própria solidariedade social. E isso revela um problema de fundo, que é justamente o problema do patrimonialismo. O que que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é a ação de tomar o patrimônio público como uma extensão do patrimônio privado para o incremento do patrimônio privado, daqueles que ocupam o poder e gerenciam o patrimônio público. Um exemplo disso é que no Brasil, a maior parte, embora não seja preciso aqui, mas a maior parte das câmaras de vereadores dos municípios deste país custam mais do que o investimento em educação e saúde, ou seja, em escolas e hospitais tão necessários. Então, é natural que alguém se pergunte com razão para que serve uma Câmara de Vereadores. É o patrimonialismo, que é o nosso problema de fundo, que fez com que o Brasil, em menos de 20 anos, saísse da condição de sexta economia mundial, uma posição que chegamos a ocupar por algum tempo, há menos de 20 anos atrás, para chegarmos possivelmente, talvez até o final deste ano, tragicamente, à 14ª posição. Bom, isso é algo que nós não devemos, continuar admitindo. E nós precisamos saber quais são as raízes desse problema que fez com que o Brasil tivesse uma desaceleração, a esse ponto, né, comparado com outros países. Nem sempre isso significa empobrecimento, mas significa que nós perdemos posições. E nós precisamos entender isso e resolver isso. Passo a passo, sim, mas precisamos encarar, começar a resolver isso e parar, de sermos tolerantes com situações que nós, podemos, enquanto sociedade, pressionar para que sejam resolvidos. Bom, quanto à troca de cargos, de pessoas nos cargos comissionados, que é o problema mais aparente, do problema de fundo, que é o patrimonialismo, eu reconheço que nem sempre a substituição é ruim, é claro, às vezes ela é necessária quando a composição governamental é mal feita. Então, exemplo disso são as saídas do ministro, ex-ministro lá da Educação, o ex-ministro das Relações Exteriores, isso no caso federal, né? Sem contar as particularidades de Santa Catarina e por aí vai, né? E também do ex-ministro da Saúde, cuja gestão na pasta foi tão ruim, tão comprometedora, que deu origem a uma comissão parlamentar de inquérito que pode revelar um mar de responsabilidades e levar no extremo até um processo de impedimento presidencial, de impeachment, mais uma vez, que seria traumático e provavelmente nos levaria a uma convulsão social. Talvez o parlamento até faça o máximo esforço possível no seu conjunto para evitar isso. Então, digo também que a sociedade, a própria sociedade, é tolerante com a concepção patrimonialista que nós temos da política, do poder público, como um locus de oportunidades para a apropriação do patrimônio público em benefício privado. Nós nos acostumamos com isso e nós precisamos nos desacostumar com isso. Isso requer, inclusive, um processo educacional duradouro para que a gente encare isso de uma vez por todas. Senão, de toda maneira, uma boa parte da sociedade, a multidão, em algum momento, se rebelará contra isso e a convulsão, social, em algum momento, não é uma predição aqui, nem muito menos um desejo, mas é uma possibilidade de que ela realmente aconteça, se nós não começarmos a atacar esse problema e demonstrar a capacidade de resolvê-lo, com um esforço sinérgico entre a sociedade civil e os agentes políticos dispostos a isso. E sempre haverá, os haverá, porque política é também oportunidade. Então, nós temos, condições para isso, porque nós temos uma classe média, densa, vigorosamente constituída nas últimas décadas. Nós temos recursos informacionais e educacionais e também recursos institucionais para reformar as próprias instituições, aquelas que não nos servem, entre elas as que fazem parte da engrenagem do patrimonialismo brasileiro. Para isso, nós precisamos de uma elite emergente com a ambição de fazer história. E essa elite não virá dos extremos, e essa elite, com ambição de fazer história e de ocupar esse vácuo, na política que nós estamos vivendo, esse vácuo de lideranças, que apresente à sociedade brasileira uma agenda do desenvolvimento. Nós precisamos urgentemente de ter novamente uma agenda do desenvolvimento. Então, a missão dessa elite é formular uma agenda do desenvolvimento, claro, é estabelecer consensos mínimos através do diálogo e da cooperação, e terá que convencer a população brasileira, entre outras coisas, de que não há salvador, a não ser na mitologia, que possa, numa canetada ou em poucas canetadas, ou no seu ímpeto bravio, seja quem for, bravio e ou generoso, de resolver os nossos problemas. A sociedade precisa arregaçar as mangas, cobrar, participar e estudar o nosso problema. Nós precisamos ir às nossas entranhas, ao nosso fígado, e retirar tudo aquilo que tem de ruim. Nós precisamos saber o que nos impede de sermos uma nação desenvolvida. Entre os problemas está o patrimonialismo, que nós precisamos combater, mas também não só não numa canetada, nem esperar que ele desapareça, mas combater o patrimonialismo progressivamente e ter clareza e honestidade e disposição para isso, e demonstrar isso para a sociedade, didaticamente, inclusive. E essa elite, com uma agenda do desenvolvimento, precisa, entre outras coisas, claro, apresentar um plano econômico consistente. Isso é possível, e também, e principalmente, no curto, médio e longo prazo, nós precisamos de um modelo educacional voltado para a formação para o século XXI, comprometido com a inteligência empreendedora, comprometida com a inteligência voltada, com a formação voltada para a inteligência artificial, para a inovação, para a produção, para a competitividade e para uma formação devidamente republicana. Nisso, as escolas, o sistema educacional, as universidades têm uma tarefa incomensuravelmente grande, porém um desafio fantástico e nobre. Nós podemos fazer isso. Se nós não fizermos, em algum momento esse país vai convulsionar. E o prazo, talvez num ímpeto de precipitação da minha parte, em função de uma angústia, inquietação, que não é só minha, é de muitos brasileiros, o prazo é 2022, ok? Sem a presunção da verdade, mas com o espírito da provocação e, sobretudo, um espírito republicano de preocupação com as coisas do país, com as coisas do nosso estado de Santa Catarina, das nossas cidades, do nosso povo. Tenha um bom fim de semana. E tenha uma boa jornada pela frente. Até a próxima.